Este é o episódio 29 do podcast Tira da Gaveta e hoje vamos falar sobre fracassos e o que aprendemos com eles. Bem-vindo ao podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandra e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá, Joana!
Olá,
Sara!
Olá, Joana!
Olá!
Está tudo bem?
Tudo bem.
Olá aos nossos ouvintes! Hoje temos aqui um tema que nos pode deixar um pouco vulneráveis, que é falar sobre fracasso. Yeah! É um daqueles medos mais comuns, não é? Que nos pode impedir de lutar por aquilo que queremos, que é o medo de arriscar porque podemos falhar. Eu acredito que nós todos temos experiências de fracasso na nossa vida, não é? Todos nós acabamos por ter aqui alguns objetivos que não alcançamos, alguns planos que não conseguimos concretizar, experiências que deram errado, não é? Que tivemos que voltar atrás. Então hoje o que eu proponho é que falemos aqui um pouco sobre isto, como lidar com o fracasso, como é que podemos ressignificar as experiências e aprender com elas e também como é que podemos aceitar que às vezes precisamos dar um passo atrás para conseguir seguir em frente. Vamos lá?
Vamos!
Então, para começar, eu gostava de trazer aqui três perspectivas sobre o fracasso ou sobre como é que o fracasso pode manifestar. E isto é inteiramente a minha autoria, ok? Portanto, sem qualquer teoria, referência associada, veio só da minha experiência e daquilo que eu vejo, daquilo que eu experiencio. Então, a primeira é, nós podemos falhar porque nem sequer chegamos a tentar. A segunda, podemos falhar porque desistimos a meio da luta. E a terceira, podemos falhar porque tentamos e efetivamente correu mal ou não como esperávamos. E é sobre cada uma destas perspectivas sobre o fracasso que eu gostava que nós conversássemos um pouco sobre como é que vemos e vivemos cada uma delas, experiências que já tivemos e o que é que aprendemos efetivamente com isso, se é que aprendemos alguma coisa, não é? Se calhar às vezes nem tanto. Então, começando aqui por falhar antes mesmo de tentar. Alguma de vocês quer começar por falar sobre isto?
Olha, eu posso falar porque eu acho que todos nós temos na nossa vida exemplos disto, não é? De coisas que nos metem medo ou que achamos que não vamos ser capazes de fazer e por causa desse medo nem sequer tentamos, não é? Nem sequer começamos. Para ir a exemplos mais concretos, eu neste momento posso dar um exemplo de uma coisa que se passa comigo e que acho que se vai continuar a passar durante bastante tempo, porque não vejo assim muitas maneiras de mudar isto. Eu já partilhei aqui algumas vezes que eu canto num coro e nesse coro há vários colegas meus que são solistas, não é? Que vão cantar músicas sozinhos, não é? Fazem os solos e o maestro diz muitas vezes para que quem quiser ser solista para falar com ele, para ir ensaiar com ele, etc, e fazer esse trabalho todo. E uma das coisas mais fixes que acontece no coro é ver a evolução dos nossos solistas, ou seja, desde a primeira vez que uma pessoa vai lá para a frente cantar e deve ser aterrorizador cantar à nossa frente, não é? Porque uma coisa, sem desprimor para o público, mas uma coisa é cantar para o público que, na generalidade, eventualmente não tem muitos conhecimentos de música, outra coisa é cantar num ensaio à frente do coro e do maestro, é assim uma coisa que deve meter muito medo. E uma das coisas mais fixes que acontece é nós vermos a evolução dos nossos solistas ensaio após ensaio e vê-los a superarem-se nos ensaios, a superarem-se nos concertos, e tudo isto é vivido por nós muito como equipa e como uma grande família que somos. E eu há muito tempo que vivo neste limbo de eu gostava imenso de solar no coro, mas acho que não sou capaz e morro de medo sequer de tentar. E por isso tenho imensos momentos em que eu penso, é agora, vou gravar coisas e vou mandar ao mestre e não sei o que coisa. Mas logo a seguir fico com a certeza que não consigo. E também um bocado por causa do meu perfeccionismo, tipo, eu começo a gravar, falho uma nota, esquece. É logo, pois, não sei o que, isto nunca vai dar aqueles
graves. Tudo mal.
Exato. E por causa disto nem sequer chego a tentar. Portanto, isto é um bom exemplo de eu estou no coro há mais de 10 anos e nunca tentei porque vivo nesta coisa de não, eu não vou ser capaz, então nem sequer vale a pena, apesar de eu já ter visto os milagres que o meu maestro faz, tipo, quando ensaia com as pessoas, não é? A evolução que as pessoas conseguem fazer, mas pronto, por enquanto o medo ainda está maior do que do que a coragem.
É um excelente exemplo para começar.
Não é? Mas só para não terminar a minha intervenção assim neste tom de desânimo, vou dar um exemplo contrário, que foi quando me recomendaram para um dos projetos em que eu trabalho atualmente, e a Sara foi uma dessas pessoas, o desafio parecia-me de tal maneira grande que eu nem sequer queria ir à entrevista. Ou seja, quando a Sara e mais outra amiga nossa me recomendaram para esta entrevista, a minha primeira reação foi: não, eu não vou, por amor de Deus, eu não tenho capacidades para fazer este trabalho, Deus me livre, não vou dar a entrevista. E foi preciso um empurrãozinho, quer delas, quer de outros amigos, não é? que me fizeram acreditar em mim própria. E depois eu fui à entrevista e a entrevista correu super bem. E eu continuo a trabalhar neste projeto até hoje. E, portanto, eu próprio devia ser capaz de pegar nestes exemplos e ganhar forças para o exemplo que dei anteriormente, não é? Mas pronto, isto não somos nós só que mandamos na cabeça.
Pois, e, portanto, não é tão linear assim, não é?
Embora os coaches e afins digam que sim, mas não é assim tão linear quanto parece. E, portanto, é isto assim o contributo que eu tenho para dar neste exemplo.
Oh. E tu, Sara, já tiveste alguma experiência destas?
Uma muito semelhante à da Joana. Exatamente quando, quando comecei a fazer trabalho na área de qualidade de software. Também foi porque uma amiga, a Carla, insistiu comigo que eu experimentar ir a uma entrevista de uma empresa de software para fazer testes de software. Eu disse, mas isso é inconcebível, eu não sei fazer teste de software, eu não tenho engenharia informática na formação, que ideia, tipo, porquê é que tu achas que eu sou capaz de fazer uma coisa para a qual não estou qualificada? E ela disse, mas porquê é que tu não vais tentar? Eu acho que és perfeitamente capaz, aquilo que estiveste a fazer aqui, na altura, no estágio que estava a fazer, é esse trabalho também, só que é uma outra perspectiva do trabalho, do lado do cliente vai ser do lado do fornecedor, não é? Do software. E foi tão engraçado, porque se não fosse ela a insistir comigo, eu também nunca teria ido à entrevista e depois acabei por lá ficar 6 anos, portanto, e foi assim que iniciei a minha carreira
Sara, gigantesca. Não nos terias conhecido, a mim e a Alexandra.
É verdade.
E foi graças
a... Não nos
tínhamos
cruzado.
Foi graças à Carla que eu vos conheci. Portanto, é muito interessante como, mais uma vez, infelizmente, às vezes tem que ser outras pessoas a dizerem-nos o nosso valor e a nossa capacidade, porque nós tantas vezes somos de uma humildade, como é que se diz, espartana a nível daquilo que somos capazes de fazer, porque realmente achamos sempre, ai, não estou preparada, não sei 100%, então não vou, não sei 80%, então não vou, não é? E quando às vezes só precisamos dos 25% para começar, dos 25% para começar uma área nova, uma capacidade nova. E no caso da Joana, que era isso que estavas a dizer, é ao contrário, a Joana, super capaz, cheia de recursos para fazer o trabalho que nós estávamos a insistir com ela, eu e a Tânia, não, mas vai à entrevista. E a Joana, não sou capaz de fazer aquele trabalho. E é tão engraçado, não é? Porque, mais uma vez, nós íamos as duas, quase falhando por não tentar, não fora outras pessoas à nossa volta saberem olhar para o nosso valor e dizer, não, tu tens que ir porque isto serve perfeitamente os teus fins e as tuas capacidades. E já agora, a mensagem oposta porque é que falhamos, porque nem chegamos a tentar, é nós também, além de sermos ajudados por outras pessoas, também temos que ter noção que temos um papel na vida dos outros, não é? Que é, às vezes somos nós que dizemos aos outros, não, tu vai, tu és capaz, isto é perfeitamente a tua cara, isto é uma coisa que vais gostar de experimentar. E por isso também é bom termos esta noção, não é? De que tantas vezes falhamos porque não tentamos, porque pensámos sozinhos. Ah, vou fazer isto, ai não. E depois, mais uma vez, porquê? Temos medo da rejeição, temos medo do julgamento, não é? E muitas vezes só porque achamos que temos falta de recursos ou falta de conhecimento para iniciar um determinado projeto. Já agora, eu também tenho o caso de insucesso, tal como tu disseste, Joana, que é, eu também quero muito iniciar um projeto relacionado com a minha área florestal, não é? Com a minha paixão pela floresta e pelas plantas e pela gestão a nível da floresta portuguesa, e também ainda estou muito nesse medo de falhar, portanto ainda nem comecei assim a sério, não é? Dispor-me ao projeto propriamente dito, e sinto que há um medo gigantesco de depois isso não consigo que isto avance, é tudo, é medo, é só medo, não é mais nada, não é? Pronto, e de facto também estou nessa luta contigo, Joana, a gente vai Vai continuar. Tu vais gravar, tu vais ser solista e eu vou conseguir iniciar o projeto. Está.
Eu vou ser solista e vou gravar um jingle para o teu projeto das florestas.
Isso vai ser, ó, maravilha. Fica aqui já a promessa feita. Portanto, tem.
Olha, olha eu aqui com tanto trabalho para tirar
Olha,
projetos da
estás a
gaveta
ver?
destas
Fica
duas.
marcado, hein? Estamos a falar em abril de 2023 e depois vamos ver quando é que cada uma de nós concretiza aqui a.
É para lá para 2030, está bem que eu tenho coisas para fazer,
É.
entretanto.
Vamos ver quando é que nos superamos.
Olha, eu acho que vocês já tocaram aqui em muitos dos pontos que eu acho que são importantes nesta perspectiva, não é? Do falhar, porque nem chegamos a tentar. Porque eu diria que isto realmente resulta muito de bloqueios internos, não é? Como vocês estavam a falar. É o medo que sentimos, é vergonha, é resistência a fazer algo diferente, é dúvida, não é? Que sentimos se vai resultar ou não, é insegurança, tal como a Joana estava a dizer, não é? Para ser solista, ir ali para a frente, não é? Há toda uma insegurança associada. E há aqui uma coisa interessante que é, mesmo quando existem os comentários de outras pessoas que de certa forma nos fazem repensar e desistir das nossas ideias, a verdade é que o mais forte, por muito que pareçam os comentários dos outros, é na realidade este discurso interno que nós temos com nós mesmos, não é? E que acaba por nos limitar e boicotar, de forma a lá está. Muitas vezes não saímos do mesmo lugar e ficamos ali, não é? Na roda do rato e não tiramos os projetos da gaveta e não sei o quê. E é por isso que temos muitas ideias e elas ficam lá, não é? Não saem da gaveta. Ou por vezes, como tu dizias, Sara, olhamos para alguém que tem imenso potencial e sentimos que aquela pessoa, o seu talento está, de certa forma, a ser desperdiçado, não é? Porque nem ela própria o consegue visualizar. Porque muitas das vezes, e tu falaste aqui no valor, e realmente nós valorizarmo-nos é muito importante, não é? Porque o valorizarmo-nos traz-nos mais confiança e lá está, dá-nos mais segurança para fazer as coisas. Então, isto acaba por estar tudo muito ligado, mas é tudo muito interno, não é? E às vezes nós, lá está, quando temos a validação externa, isso ajuda a dar o passo, mas no fundo o que nós temos que trabalhar é cá dentro, não é? Começar de dentro e só depois ir para fora. Já falávamos sobre isto num outro episódio que já não me lembro muito bem. Ok, então a segunda perspectiva sobre o fracasso é quando falhamos porque desistimos a meio da luta. E o desistir a meio da luta é muito ingrato, porque quase nunca é pelos motivos certos. Então nós desistimos porque podemos precisar descansar, podemos precisar de uma pausa para reavaliar, sem a pressão de ter que estar sempre a fazer coisas, não é? E podemos precisar efetivamente dar um passo atrás, que não significa necessariamente falhar. E eu gostava de deixar aqui algumas notas sobre cada um destes motivos que nos podem levar a desistir a meio da luta. A Joana e a Sara queixaram-se um bocadinho que eu escrevi aqui um lençol de texto no guião desta vez,
Eu, por
mas é
amor
que eu
de Deus. Nós
estava
não queixámos, nós
inspirada.
ficamos. Ler a Bíblia
É,
neste
ficamos
momento,
radiantes.
todos os textos me parecem
É,
bons.
ficamos radiantes.
Pronto, mas eu acho que há aqui ideias interessantes para os nossos ouvintes, né? E acho que para vocês também, não sei, quem sabe vocês me dirão agora, depois de eu falar aqui o meu blá 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 todo. Então, sobre o desistir quando na realidade nós precisamos descansar, eu confesso que isto é um dos meus handicaps, não é? E nos últimos meses até tem estado muito presente no meu dia a dia, porque eu tenho sentido esta vontade de desistir, de repensar as minhas escolhas em seguir um caminho por conta própria. E depois, em momentos de lucidez, eu lembro-me da célebre frase que tu, Joana, me disseste um dia, que foi: If you get tired, learn to rest, not to quit. Do Banksy, o artista, não é? E que
Amiga,
quer dizer.
estou aqui para inspirar pessoas.
É isso, a cumprir a sua missão no mundo.
Exato.
Então, aquilo que eu tenho sentido realmente é esta vontade de desistir, não é? Tenho estado muito saturada do Instagram, estou cansada de criar conteúdos, ter que andar a pensar e repensar estratégias de negócio, ter que aprender sobre vendas, que é algo que eu gosto muito, não é? Imaginam? E eu sei que tudo isto é necessário, não é? Quando nós temos o nosso próprio negócio, eu sei que é desafiante, racionalmente eu sei tudo isso, mas na prática depois não é fácil, não é? Por isso é que também existem aquelas estatísticas de que os negócios, muitos dos negócios não passam do primeiro ano ou do segundo ano. Porque é quando há mais este desafio, não é? Angariar clientes, crescer, ganhar visibilidade, tudo mais. Então, isto racionalmente é tudo muito bonito, mas depois na prática quem passa por elas, não é? Consegue perceber a dificuldade. Mas após alguma introspeção, não é? Eu consigo perceber que No fundo, aquilo que eu sinto é muito cansaço. Pronto, é cansaço porque a pessoa está sempre a fazer muita coisa, não para. E a questão é como conseguir parar para descansar quando, nesses momentos de pausa, depois sentimos culpa por não estar a fazer coisas. Então, trata-se muito aqui de equilíbrio, não é? Daquele equilíbrio que nós também falávamos, acho que foi no último episódio em que nós falávamos. Já não sei se foi no último. Bem, nós falámos aqui sobre o equilíbrio, sobre colocar limites no tempo, não é? Para termos aqui, para conseguirmos descansar. E depois também me lembro daquela imagem muito boa do senhor que está com uma picareta a cavar um enorme buraco, prestes a encontrar a saída do túnel e depois desiste, quando falta assim apenas 1 metro ou 2 metros. Então aquilo faz-me assim uma luz e eu volto a ganhar alguma esperança de que esteja quase, quase a atingir os resultados que eu quero. Mas pronto, mas a luta é real e é difícil. Agora passando aqui para outro dos motivos, não é? Sobre desistir quando precisamos de uma pausa para reavaliar. Eu gosto muito de uma frase do Timothy Ferris, que é o autor do livro 4 Horas por Semana, que diz: colocar o nosso percurso atual em pausa indefinida não é desistir. E de facto, colocar em pausa é essencial, não é? Não só para tal descanso e ganhar energia que nós falávamos, mas também para conseguirmos olhar para trás, ver o que é que aconteceu e avaliar o que é que se fez, não é? O que é que resultou, o que é que não resultou, o que é que podia ter sido diferente. O que é que podia ter sido feito diferente. E depois fazer ajustes, não é? Para a frente e reformular os próximos passos. Então, uma pausa é necessária, se não mesmo fundamental, para reavaliarmos o nosso percurso e, por vezes, lá está, perceber que precisamos efetivamente de dar um passo atrás naquilo a que nos tínhamos proposto. E eu acho que é mesmo importante conseguir encarar este passo atrás, que pode significar, por exemplo, voltar a trabalhar por conta de outrem, como um ajuste ao caminho que traçamos e que agora precisa seguir uma estrada diferente em direção àquilo que nós queremos. E eu entendo que seja muito difícil ver isto desta forma, não é? Eu já passei por isso, acabei por ter uma depressão e por isso sei mesmo quão importante é conseguir olhar de forma diferente para estes passos que damos, não atrás, mas para o lado, e vê-los não como um fracasso, mas como uma pausa, não é? Um desvio no caminho que queremos seguir. Mas eu já falei muito, pronto, agora digam-me vocês, não é? Se sentem que já falharam por desistir no meio da luta, se conseguem reconhecer-se também nesta situação. Sou eu que sou aqui um
Espera aí,
bicho
tens de começar tu,
estranho.
João. Não, não és,
Não, 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 não.
eu também tenho exemplos,
Eu
também tenho
estava aqui
exemplos.
a ouvir-te e a pensar no poder que tem a nossa cabeça. E talvez o melhor exemplo que eu tenho de desistir a meio da luta seja um exemplo que eu estou a tentar corrigir agora. Porque há muitos anos eu estava numa fase em que estava a treinar muito bem, embora, claro, sempre a duvidar daquilo de que era capaz, não é? E comecei a preparar-me para fazer uma meia maratona. E a meio desse percurso, por uma série de coisas que aconteceram e que tiveram a ver com as pessoas que me estavam a acompanhar nesse treino, eu acabei por desistir. E anos mais tarde voltou a acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tinha voltado a correr com um grupo de pessoas diferente, e pelos mesmos motivos também acabei por desistir a meio. E claramente esses acontecimentos, sobretudo o primeiro, deixou uma marca muito grande, e acho que tem uma influência muito grande no facto de eu duvidar muitas vezes das minhas capacidades, porque aquilo foi uma coisa que me marcou. Ou seja, eu ter desistido, não ter sido capaz de levar aquilo adiante, mesmo que fosse sozinha, foi uma coisa que deixou aqui alguma marca. Eu hoje em dia não tenho minimamente a ambição de correr uma meia maratona, mas a corrida continua a ser um exercício de que eu gosto bastante, apesar de me custar muito, porque é um exercício em que é muito fácil tu teres a noção do progresso, porque consegues perceber a evolução de um treino para o outro, porque consegues correr ou a mesma distância, mas num período de tempo mais curto, ou consegues aumentar a distância. É muito evidente que consegues, se correres 1, 2 vezes por semana, consegues muito rapidamente, de uma semana para a outra, ver evolução. Então, eu neste momento voltei a treinar corrida, faço parte de um grupo de corrida com quem treino, e tem sido uma aventura incrível, com muitas pequenas conquistas, numa equipa que também tem um ambiente de grande amizade e de grande entreajuda, que torna tudo mais fácil, obviamente. E eu não faço ideia se alguma vez na vida vou correr uma meia maratona, isso deixou de ser importante, mas quero muito conseguir fazer uma corrida de 10 km, uma específica que vai acontecer este ano, em outubro. E sinto que desta vez, independentemente das dificuldades que eu possa ter, isso vai acontecer. E eu tenho a expectativa, posso estar completamente enganada, que conseguir fazer essa corrida vai ajudar um bocadinho a ressignificar, para usar uma expressão que tu usaste no início, os tais fracassos anteriores, não é? Esses dois fracassos que deixaram aqui marcas, estou com alguma esperança que agora, desta vez, se correr bem, que possa ajudar um bocadinho a ultrapassar.
Sim. Que lá está, podem não ter sido fracassos, não é? Tu acabaste por não fazer as corridas, não é? E desistir a meio da luta, lá está,
Sim.
aquilo, o termo que estamos aqui a utilizar. Talvez por outras circunstâncias que estavam a acontecer à volta e não tiveste o espaço para conseguir, não sei, reinterpretar na altura, não é? Ou dar esse significado na altura, não é? Porque às vezes só mais tarde é que também percebemos o que é que está a acontecer, não é?
Sim, mas eu
Não é uma coisa imediata.
como sou muito castigadora comigo própria, o que fica disso é foste uma fraca e devias ter sido capaz sozinha e de, bora, pronto, é, enfim. Por isso é que
Não,
uma
por
pessoa anda
acaso
na,
não sou melhor, não é?
por isso é que uma pessoa anda na
Perfeccionismo.
terapia, não é?
Claro, e é o perfeccionismo, não é? A tentação do
Claro.
perfeccionismo. Eu tenho que ser autónoma, capaz,
Claro.
completamente
Fazer tudo
independente de
sem
tudo o
ajuda de
resto.
ninguém, claro.
Correr logo à
Sim.
primeira, então, é logo ali
Claro, claro.
conseguir.
Aliás, todos nós começámos a andar no primeiro instante em que nos levantámos. Toda a gente sabe
Pois
disso.
é. Sensacional. Sim.
Lá está. Os miúdos não desistem a meio, não é? Eles caem, falham, falham, falham e até conseguir. Portanto, e de facto, isto é tudo, é mindset, é tudo o nosso mindset. Eu também tenho um exemplo do meu passado e até do ponto de vista laboral, que eu acho que é interessante também dar aqui exemplos do ponto de vista de trabalho, que é, eu na altura em que fiz produção cultural e quando comecei a fazer os eventos de produção cultural, apercebi-me logo no início que o procedimento era muito arcaico, ou seja, recebiam-se formulários escritos à mão pelos participantes, depois passava-se para uma base de dados, que na verdade na altura ainda não era uma base de dados, era só um ficheiro, não é? Um ficheiro Excel. Passavam-se as moradas e os dados dos ilustradores e das pessoas que estavam a concorrer, e todo o processo era 100% manual, um verdadeiro sacrifício desnecessário na era dos formulários online e de tudo o que há de ferramentas disponíveis, né, para qualquer um de nós trabalhar melhor. E lembro-me perfeitamente de, logo no início, ter proposto aos curadores, não é, no fundo desta produção, que passássemos o procedimento para um Google Sheet, não é, em que as pessoas pudessem escrever, e eu propus-me até fazer esse trabalho, para que as pessoas pudessem escrever online no site da produção do evento cultural, e assim nós poderíamos também evitar o erro humano de sermos nós a passar as
Os
moradas,
dados,
não
não
é, e
é?
os dados para uma base de dados. Até porque às vezes é difícil ler, né? Há outros caracteres que não aqueles que nós conhecemos, não é? Porque eram pessoas de todo o mundo. E portanto havia muitas oportunidades de erro que podiam ser evitadas, para além de automatizarmos o processo o melhor possível, que ia poupar-nos imenso tempo. Os curadores, os responsáveis, não quiseram aceitar a minha proposta, e eu, agora sim, feita tola, porque é isso que temos que chamar, eu na altura não tinha a maturidade profissional suficiente para defender a minha posição. Pronto, aceitei que era assim que eles queriam, então ia-se fazer da maneira que eles queriam. E, portanto, tive um trabalho monstruoso. Claro que caiu tudo, foi em cima de mim, ou seja, as horas a mais a fazer as coisas, a passar, a criar uma base de dados do Access foi feito por mim. Portanto, tudo isso foi um trabalho gigantesco. E tudo isso devia ter sido evitado. Porquê? Porque eu, no fundo, desisti a meio da luta, ou seja, a meio da luta de fazer aquela solução avançar, e por medo de contrariar, no fundo, outra pessoa, né? Neste caso, alguém que me tinha autoridade de alguma forma, não é? Dentro do trabalho, e por essa incapacidade ainda de defender a minha posição, como, não, isto é a melhor solução, vocês não estão bem a ver, eu vou fazer isto, e depois vocês. Pronto. Não fui capaz de fazer isso, né? Não fui capaz de defender a minha posição. E o que é que aconteceu? 4 anos depois, porque isto depois são eventos que foram ocorrendo regularmente, 2 em 2 anos, 4 anos depois, senti-me ressentida porque houve um mentorado do curador que lhe propôs exatamente o mesmo que eu tinha proposto 4 anos antes e que ele disse: Ah, estamos a considerar fazer aqui isto assim automatizado. Epá, fiquei
E
danada,
que
mas
bela ideia,
como é que eu
ainda
tenho que
por
ficar
cima,
danada?
não? Primeira
Não
vez que
é?
me falaram.
Não, porque o trabalho todo que tinha sido feito, entretanto, foi completamente manual, não é? E
Pois.
lá estava eu, lá no centro das operações. E, portanto, E eu fiquei fula, mas com quem eu tenho que ficar fula e tenho que aprender a lição deste desistir a meio da luta de defender a minha posição é comigo, porque eu é que fui, ah, está bem, pronto, fazemos como querem, não é? Em vez de vocês têm esta opção, claro que sim, querem fazer assim, tudo bem, mas primeiro vou-vos mostrar a outra opção e decidem depois, mais tarde, mas não devia ter desistido, pronto. Isto é um exemplo laboral que me veio imediatamente à memória quando eu li o guião, né? E li esta do porque é que falhamos quando desistimos a meio da luta. E eu pensei, isto foi claramente eu desisti a meio da luta, eu devia ter defendido aquela solução até ao fim, pronto.
É um bom
E
exemplo.
mais. Sim, e mais o que é que eu queria dizer do desistir a meio da luta? Eu acho que tem tudo, tantas vezes, a ver com isto que nós estávamos aqui, as três, a falar, que é a maneira como olhamos o que é que é o meio da luta, não é? Às vezes, o meio da luta é a necessidade de parar, interromper um determinado projeto ou uma determinada
Atividade.
caminhada que estamos a fazer, exato, porque surge outra prioridade, é preciso tratar dela. Às vezes, é a nossa necessidade de. Como dizes, de descansar, ou a nossa necessidade de nos reenergizarmos, olha, de aprofundarmos um determinado tema antes de avançar novamente, não é? E em vez de olharmos isso como uma falha, devíamos ver simplesmente como a ida à boxe, não é? Estamos ali no circuito, não é? Vamos à boxe, trocamos as rodas, porque elas sobreaqueceram, e a verdade é que a corrida depois vai correr muito melhor, em vez de rebentarmos imediatamente com o nosso carro e só porque não quisemos parar por medo de que aquilo fosse uma falha, não é? Portanto, acho que também tem muito a ver com isso, ninguém sabe exatamente onde é que está o meio da luta, a não sermos nós. Portanto, se nós decidirmos que a luta vai ser para retomar dali a X tempo, nós vamos retomar aquela luta dali a X tempo. Pronto.
Adorei a metáfora de ir à boxe.
Sim.
Acho que
Exato.
estou mesmo a imaginar, não é? Os pneus a rebentarem quando aquilo sobreaquece e depois há os despistes e os acidentes e tudo mais.
Exato.
E é uma excelente
Exato.
metáfora, muito boa mesmo.
Pronto.
Ok, então a terceira e última perspectiva que trazemos sobre o fracasso é quando falhamos porque tentamos e corre mal. Porque isto acontece,
Também
não é?
acontece, exato.
Não, va não vale a
Também.
pena estar aqui a dourar a pílula só a falar de coisas. Ah, vamos ressignificar, é tudo bonito. Não, às vezes as coisas correm mal, não é? Nós definimos os objetivos, depois temos o plano A, B, C, Z, e depois a vida acontece. Puf! E depois há uma guerra, uma pandemia, um desemprego, uma doença, uma morte próxima, não é? Tudo está em constante mudança e nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que vamos conseguir controlar tudo fazendo o melhor trabalho do mundo da forma mais perfeita e eficiente possível.
Como
Sem
não?
ofensa, Joana.
Claro que vamos,
Só vim
malta.
cá
É
tocar
só
aqui num ponto.
try hard, é só continuar a tentar.
Try harder.
E lá está, se a gente tentar e se a gente planear tudo, claro que pode resultar muito bem, não é? Mas pode sempre ter este resultado diferente do que esperávamos, e lá está, as nossas expectativas deitam-nos completamente abaixo. Então, aqui eu acho importante, mais do que retirar aprendizagens sobre aquilo que aconteceu, o que é que podíamos ter feito diferente, nós precisamos aceitar que o erro e o fracasso fazem parte, não é? Nós crescemos muitas vezes a ouvir que não podemos fazer isto porque é errado, não podemos tirar notas negativas, não podemos falhar aqui e acolá, blá blá blá. Enfim, e a maior parte da sociedade está condicionada a fazer o bem e o que está certo. Mas depois esquecem-se que falhar faz parte da condição humana, não é? Como é que nós evoluímos se não nos permitimos falhar, fazer diferente e encontrar novas respostas? E não é no meio destes fracassos todos que muitas das vezes surgem soluções até para outros problemas? Então, eu estava a dizer aqui algo que é um bocadinho paradoxo, que é, eu acho que todos temos de adotar uma mentalidade cientista, não é? De experiência, de fazer, de experimentar, de abraçar o erro e ao mesmo tempo guiarmos-nos pelo que um padre jesuíta dizia, que é: nós somos seres espirituais a viver uma experiência humana. Pronto, aqui há este contrassenso de ser um padre e uma mentalidade cientista, não é? Mas no fundo, esta noção
Há
de
padres
que.
cientistas, até na Companhia de Jesus.
Sim.
Ai, não sei, Joana, tu é que sabes essas coisas todas. És ateia, mas depois
Atenção.
percebes
Tem que ser
ciência
a
essas
ateia a
coisas
explicar tudo,
todas.
pá.
Tem que
Não, não, não,
ser.
eu vou ajudar também. A ciência e a espiritualidade podem andar lado a lado sem se, digamos,
Sim, são
imiscuírem e
coisas
estragarem o
diferentes,
trabalho
exato.
uma da outra, não é?
Sim. Mas pronto, assim à primeira vista é um bocadinho paradoxo, não é? Não,
Sim.
não faz muito
Não,
sentido
paradoxo
estarmos a
é
falar de
parece contraditório.
espiritualidade.
Paradoxo é a multiplicação dos pães e do peixe. Depois a ciência e a espiritualidade andarem lado a lado é outro assunto.
Ok, pronto. Eu nunca venço estas lutas, já. Eu dou, como é que se costuma dizer? Dou, não é dou de fraco? Não sei, há assim uma expressão qualquer. Pronto,
Sim,
mas vá,
pronto.
vão lá com a vossa, é isso.
Entregas os louros à Joana.
Pronto, resumindo, o que eu acho é que é importante que ao retirar este peso do fracasso, do erro, mesmo quando as coisas não correm como tínhamos previsto, a vida torna-se mais leve e nós conseguimos ter mais capacidade para voltar a fazer, não é? Para voltar ao cavalo, como se costuma dizer, voltar a montar, não é? Há assim uma expressão. Eu hoje estou,
Voltar ao
não consigo
cavalo,
lembrar
nunca
das
tinha ouvido.
expressões, não há assim uma
Sim,
expressão
porque
qualquer.
cais do cavalo, não
Sim,
é?
e
Mas voltas a
voltas a
erguer e
montar.
voltas a seguir a corrida,
É
sim.
óbvio que eu já fiz
Como se fosse
equitação
um
e não
joker.
conhecia essa
Como um
expressão.
joker.
Sim. Pronto, eu não me lembro exatamente das expressões, mas depois tenho aqui as ideias do... Elas existem. Estão lá.
Não, não estou a dizer que está errado, só estou a dizer que eu não conheço.
Vou pesquisar. Pronto,
Ok.
vou pesquisar. O que é que vocês acham sobre esta última perspectiva?
Olha, eu não sei se vocês as duas estão preparadas para isto, mas eu vou entrar aqui numa deriva romântica, que é um lado meu que eu mostro muito pouco, mesmo a pessoas como a Alexandra e a Sara, que conhecem bastante bem o meu lado lunar, este é um lado que eu não mostro muito. Mas isto porquê? Porque um dia, há muitos anos, na verdade parece que foi noutra vida, mas isso é porque eu tenho uma noção do tempo um bocadinho complexa. Eu ouvi uma música do Vinícius de Moraes que tinha uma frase que dizia: ter medo de amar não faz ninguém feliz. E na altura já tinha terminado duas relações, e claro que do alto dos meus 25 anos, a achar uma pessoa super experiente e super vivida, estava mais ou menos convencida de que não ia ter mais nenhuma e que, portanto, que a minha vida amorosa
Claro,
tinha
nunca mais,
acabado ali.
claro.
Mas depois ouvi o Vinícius, que é capaz de saber mais uma ou duas coisas sobre o amor do que eu. E pensei, é capaz que ele tenha razão. E então escrevi esta frase na minha parede para nunca mais me esquecer que ter medo de amar não faz ninguém feliz. E eu acho que as relações são um excelente exemplo de alguma coisa em que é fácil falhar, porque são realidades muito complexas, não é? Envolvem dois seres humanos e todos os seus desejos, medos, manias, sonhos, contextos. Numa relação muito próxima, não é? De alguma intimidade, e portanto há muita coisa que é preciso conjugar-se para que tudo corra bem. Por isso é que eu tenho uma admiração gigante por relações, tipo aqueles casamentos de 25 anos, 30, 40, cada vez tenho mais admiração por essas pessoas. Mas pronto, dizia eu que as relações são realidades muito complexas. Mas mesmo assim, por muito sofrimento que possam trazer, entre as coisas boas e as aprendizagens que trazem, apesar do sofrimento, eu acho que o saldo acaba por ser sempre positivo. Pelo menos para mim tem sido. E por isso eu acho que é algo em que é muito fácil nós falharmos realmente porque alguma coisa correu mal, mas vale sempre a pena continuar a tentar.
Verdade.
Bravo. E agora vou voltar a pôr o meu cérebro
Lindo.
no sítio.
Bravo. Ah,
Não, mas é
exatamente.
verdade, é uma perspectiva que nós não costumamos falar aqui muito, não é? Sobre estes relacionamentos, mas sem dúvida que é um bom exemplo. E que dá um. Força, força.
E já agora também vou partilhar que, se for pela ordem do lado romântico das nossas vidas, eu também. Tu foi no alto dos teus 25 anos, eu fui no alto dos meus 35 anos, também achei que já não ia amar mais ninguém e que ia ser uma solteirona a viver com gatos. E pronto,
Credo,
estava tudo bem para mim.
que
Pronto,
visão.
não, no sentido. Porquê? Porque eu gosto de gatos, dou muito bem a viver com gatos e não estava a correr bem a parte de relacionar-me com um homem, não é? Com um companheiro.
E se alguma boca para o
Portanto.
facto de Alexandre ter gatos?
Não,
Ah,
não, 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 pelo
eu estava-me a
contrário,
sentir
pelo
assim um
contrário.
bocadinho assim tocada, mas não quis dizer
Não,
nada só para não entrar em
atenção, era o
conflito.
contrário, era o meu projeto de vida quando acabei um relacionamento, que fui eu, a iniciativa foi minha, o meu projeto de vida a seguir era, ok, eu agora vou viver sozinha, não quero magoar mais ninguém e os gatos são a minha melhor companhia. Estava super feliz com essa perspectiva, atenção, eu acho maravilhoso, não penses que estou a criticar, ao contrário.
Não, eu tenho gatos, já tenho um robe com gatos, tenho uma caneca com gatos,
Ah,
eu sou a lady dos gatos.
é?
Portanto, imagina
Alexandra já
como é que eu
entrou
me
na
estou a
fase de
sentir.
cat lady. Já não há nada que possamos fazer por ela.
Cat lady, exato, exato.
Mesmo.
Sabes que a Alexandra à noite, naquelas noites de luar, veste o seu fato de Catwoman e vai fazer justiça pelas ruas de Fátima.
Sim. Que imagem. Muito bom. Sara, estás a fugir com o cu à questão.
Pois estou, pois estou, pois estou, pois estou. Pois é. Então, para além da questão do lado romântico, que também já partilhei, também já sentia isso como um falhanço, de facto, o tentar um relacionamento prolongado e depois correr mal. E que, na verdade, depois a sabedoria veio basicamente trazer que não foi um falhanço, era o caminho necessário, era o meu caminho necessário. E, portanto, às vezes aquilo que ao início nós achamos que é uma falha, na verdade é a melhor decisão, não é? Porque estamos muito. Nós temos uma sociedade que era como tu dizias, Alexandra, nós temos uma sociedade onde tudo que não tem continuidade falhou. Quando, na verdade, nós podemos ser muito felizes em sucessivas relações duradouras que não persistiram para o resto das nossas vidas, não é? Tiveram um momento delas, tiveram a função na vida de cada um de nós, não é? E ainda temos muito isso culturalmente em nós, que é quando alguém recomeça um relacionamento ou termina um relacionamento, é, ah, não durou, pois é, porque não valeu a pena. Não, não, valeu a pena, só que aquilo era o caminho.
Sim.
Pronto.
Sara, deixa-me só interromper. Estavas a falar e estava-me a lembrar há pouco tempo. Estive num evento que era o Bora Mulheres, que é um evento de empreendedorismo só para mulheres. Pronto. E eles tiveram dois oradores que foram falar precisamente sobre experiências que não resultaram. Experiências de empreendedorismo. Portanto, eles tinham criado as suas empresas e tudo, e depois aquilo não resultou. E eu lembro-me que houve alguém que perguntou qualquer coisa sobre como é que eles tinham lidado com o fracasso daquilo não ter resultado, não é? Utilizou esta palavra. E houve um deles que disse: mas eu não vejo isto como um fracasso. Isto foi uma experiência que eu fiz, cheguei à conclusão que não era por aqui e ajustei e segui em frente, porque não estava a conseguir fazer com que as coisas resultassem. Ou seja, ela própria não conseguia ver isto da perspectiva de fracasso e achava que a palavra era muito forte, quando ela tinha simplesmente experimentado fazer aquilo que realmente queria, que se tinha proposto, e chegou ali a uma conclusão que não dava para ser assim e procurou outro rumo. E é um bocadinho isto, não é? O que é que as pessoas pensam logo? Epá, foi um fracasso, não resultou aquilo, foi um fracasso autêntico. E pá, ela tentou, não é? E
Claro,
está tudo
e está
ok,
tudo bem,
não é? Pronto, faz
está
parte.
tudo bem. E eu tenho um exemplo agora da perspectiva laboral que me aconteceu também, que foi há muito tempo atrás. Eu também fiz um trabalho de, no fundo, eu fazia alguma assistência, era assistente de um ilustrador nacional. Por quem eu nutro um grande carinho, que é um excelente ilustrador que nós temos,
A Sara já teve
e ele
todas as
pediu-me.
profissões que existem, não já?
Ainda não, todas
Eu
não,
estava a
ainda não.
pensar a mesma
Tenho que
coisa. Eu
tentar
acho
mais
que
um
esta
pouquinho.
ainda não conhecia. Pera lá,
Ainda não,
isto é
não.
novo.
É... Isto no fundo foi a par da produção cultural. E eu, durante quase um ano, fiz apoio como assistente de um ilustrador, e fui fazendo umas coisas, mas eu, na verdade, em resumo, eu falhei estrondosamente. Porquê? Eu, a certa altura, conversámos, eu e ele, e chegámos à conclusão que eu, primeiro, que eu não queria continuar, nem ele se sentia verdadeiramente apoiado em tudo o que precisava da minha parte, né, no fundo, da parte da assistente. E foi porque eu, na altura, tinha ainda muita imaturidade organizacional.
Organizacional.
Exato, portanto, eu ainda estava nos primórdios de
Sim.
saber o que é que são os sistemas de organização, porque eu própria ainda não me sabia organizar bem e, portanto, não conseguia dar o máximo daquilo que ele precisava. Portanto, ia tratando de alguns assuntos, mas havia muitos que iam ficando para trás e, portanto, estava ali a falhar como assistente. E, portanto, neste caso, falhei e correu mal, porque não fui uma boa assistente, fui uma assistente mediana, vá, e que nós podemos dizer que isso não deve chegar, nós temos sempre sermos pelo menos bons, para não dizer excelentes, não é? E portanto também falhei, mas mais uma vez não foi uma falha, foi uma aprendizagem. Eu percebi que eu não dava, e provavelmente ainda não darei no momento atual, uma boa assistente de alguém. Portanto, e está tudo bem. E já, ou seja, é chegar à conclusão que há certas falhas das tais experiências, não é, que fazemos, seja na área laboral como na privada, né, nas nossas coisas, que só servem para nós percebermos se gostamos ou se não gostamos, ou se aquilo serve para nós ou não, ou se nós servimos os outros da maneira como pretendemos servir com aquela experiência, né? Portanto, também vamos chegar à conclusão que há coisas que não sabemos fazer bem. E, por exemplo, eu claramente não sirvo para uma boa assistente, não.
E para isso, a
Sim.
Alexandra.
Temos a Alexandra, lá está.
Obrigada,
Portanto.
tão querida.
Eu, sabes que a minha métrica, a minha maior métrica de sucesso profissional vai ser no dia em que eu tiver dinheiro suficiente para contratar a Alexandra a tempo inteiro.
Por favor,
mas não como assistente, não, mas como mentora, mentora da tua equipa.
Exatamente,
toda.
Mentora, né? Da
a pôr
minha
toda
equipa,
a gente
exatamente.
Ali a produzir, toda a gente a produzir ao máximo e a ser feliz e a encontrar propósito na sua vida.
Claro que sim. Vocês hoje já me ouviram aqui dizer, antes de gravarmos o episódio, uma coisa que eu jurei a mim não dizer durante este ano inteiro, hein? Está relacionado com este ser assistente.
Agora,
portanto,
tens que
não
dizer
puxem
às pessoas,
mais
não
para
vais
mim.
Deixar os ouvintes neste suspense, não.
Pronto, eu ofereci à Sara os meus préstimos. Ai, que palavra tão bonita! Os meus serviços como assistente. Porque, pronto, porque a Sara pode estar a precisar agora nos próximos tempos. E eu, como boa amiga que sou, depois nestas coisas, perco a cabeça e pronto, está bem. Já o ano passado ajudei a Joana, portanto, este ano, se for preciso ajudar a Sara, ajuda a Sara.
Obrigada,
Sara.
Mas lá está,
eu e a Alexandra,
já te disse,
oferecemos para ir acampar uma semana para casa da Sara, ajudá-la com coisas.
Claro.
Portanto.
Exato, e neste caso ou poderá ser um trabalho administrativo de excelente qualidade realizado por ti, Alexandra, mas eu, a condição sine qua non é, tem que ser ou à beira da praia ou no meio do campo a beber águas frescas no pino do verão, portanto temos que estar
maravilha, maravilha. Mas obrigada, Joana, por me teres puxado para eu dizer isto, né? Aqui ao vivo, que é para agora não haver volta a dar, né? Agora tenho que fazer,
claro,
a coisa
agora
mesmo,
agora está gravado, não é? Pode
seguir. Deixa só brincar, neste caso é aquele tipo de coisas onde a Alexandra gostava de ter falhado, mas ela é extraordinária.
Opa.
Também como assistente.
Vocês não cabem de mim. Por favor, ouvintes, ignorem esta parte da minha vida. Eu não quero ser assistente, está bem? Eu não quero trabalhar como
não,
assistente.
Não. Eu, desde que estive como coacher, eu amei, eu não quero mais nada.
Ainda
senão,
bem, ótimo, caminho é esse, já está a melhorar.
O teu apoio, claro, o teu apoio, claro que sim.
Oh. Ok, estamos aqui a terminar. Mais alguma coisa que queiram dizer?
Não.
Sim, eu tinha uma proposta para vos fazer, um desafio. Falámos destes três tipos de fracassos. Eu tenho um com o qual me identifico mais e que tem mais a ver comigo e com a minha história até agora, não é? Vocês, eu gostava que partilhássemos cada uma de nós qual é que é o tipo de falha destes três tipos que temos vindo a falar, com o qual se identificam mais. Ou com o qual precisam mais de trabalhar ainda, portanto.
Então, eu, como boa profissionista, o meu preferido é o falhar porque nem chegamos a tentar. Não é? Que é um traço muito comum aos profissionistas, que é querem tanto fazer a coisa no nível da perfeição que nem sequer começam porque acham que não vão ser capazes. Portanto.
Claro, nem vale a pena começar.
Mas mesmo assim, eu sou uma perfeccionista esquisita, porque isto é uma coisa muito presente em mim, mas apesar de tudo eu olho para a quantidade gigantesca de coisas que eu faço e penso, bem, pelo menos estou a tentar, já não é mal.
Isso é que é preciso, é continuar a tentar.
Estás no processo de cura.
Olha, eu acho que essa é uma pergunta excelente. Eu diria que eu ainda tenho aqui que melhorar esta parte do falhar porque desistimos a meio da luta. Precisamente por causa daquela questão de perceber quando é que é cansaço, quando é que é preciso fazer pausa para reavaliar e não deixar que chegar à exaustão, não é? À exaustão de, pá, não quero mais, quero desistir, não é? Estou farta disto, agora quero pôr de lado e viver uma vida mais calma. Então, a parte do equilíbrio e do descanso está muito presente. E acho que é um bocadinho aí que eu tenho que trabalhar, para não desistir a meio da luta. Portanto, é a segunda perspectiva.
Sim. E tu, Sara?
Ok. Eu também é o 2, mas é por outra perspectiva ligeiramente diferente da tua, Alexandra, que é eu tenho muito este problema de falhar porque desisto a meio da luta, e o principal problema é que eu fico desanimada porque parei, interrompi, descansar, mudar, arranjar uma, dedicar uma outra coisa entretanto que surgiu, que foi necessário. Eu, em vez de ver isso, lá está, tenho que trabalhar isso, e tenho que trabalhar este mindset, não é? Em vez de olhar isso como uma pausa, não é? Uma tal, a tal ida à boxe, eu encaro como um desânimo, tipo, ah, não sou capaz, não fui capaz, será que alguma vez serei capaz, não é? De retomar. Portanto, é esse o, é essa, okay, também a minha, o meu desafio.
Desafio. Bom.
Sim.
Sim, porque nós todas temos desafios, não é? Não somos gurus de coisa nenhuma.
Não, não, não.
Nós
Somos
trazemos é
humanas.
aqui muitas, muitas experiências e aprendizagens que nós temos tido, mas que, pronto, que nos ensinam, mas continuamos aqui na luta, não é? E a aprender dia a dia também tudo isto nós vos trazemos. Bom, então, olha, obrigada pelas vossas partilhas, Joana e Sara, e vamos passar à nossa rubrica Vira do Avesso. Joana, o que é que trazes de recursos hoje?
Então, eu trago um exercício, acho que eu não trago exercícios há muito tempo, eu gosto muito de trazer exercícios, que é, eu quando estava a preparar este episódio, eu estive a pensar um bocadinho neste meu exemplo, da corrida e da meia maratona, e então lembrei-me que uma coisa que pode ser giro é, pensar num exemplo das vossas vidas parecido com este, ou seja, alguma coisa que vocês sintam que tenham desistido a meio, mas que continua a fazer sentido, e criar um plano para reverter esse fracasso, entre aspas, e transformá-lo numa vitória.
Ok, boa.
Acabou. Acabou.
Portanto, um bocadinho ressignificar que temos aqui estado a falar, não é?
Sim.
Boa.
Sim.
E tu, Sara?
Eu trago um artigo com 10 histórias de pessoas que falharam antes de ter sucesso, exatamente para inspirar, para nos inspirarmos a todos, não é? Que é lembrarmos que isto da falha é a maneira como olhamos, não é? Porque depois ninguém. Não sabemos se estamos a meio da jornada, se estamos no início da jornada, se estamos quase no fim, portanto, só quando damos mais umas picaradas. Picaradas ou picaretadas?
Picaretadas, picaretadas,
Picaretadas na
picaretadas,
parede.
uau.
Não é? Picaretadas na parede para descobrir o tal túnel, não é? A tal saída, o tal.
Sim.
E portanto, acho que é um artigo que vai inspirar-nos a não olhar para a paragem como uma desistência, mas como uma necessária paragem, ou interrupção, ou a tal pausa.
Boa, boa. Olha, também trago aqui um exercício, Joana, lamento, mas pronto,
Ah, então. Faz
calhou.
de conta que o podcast é teu, por favor.
Muito obrigada, sim. Então, o exercício é, e isto é inspirado num post que eu vi no LinkedIn já, talvez há uns 3, 4 anos, sei lá, o tempo passa tão rápido. Foi um desafio que um rapaz lançou, que era construir um CV de fracassos. E eu achei a ideia genial, né? Porque nós fazemos um CV de quê? Sempre de conquistas, de experiências profissionais e os nossos feitos, o que é que nós alcançamos, os cursos que concluímos. Então, esta ideia de fazer um CV de fracassos é muito interessante, porque nós podemos colocar ali tudo e despejar ali tudo, e depois lá está, podemos tentar unir alguns pontos, não é? Onde é que nos levou aquele fracasso? O que é que eu aprendi com aquilo? O que é que aconteceu mais tarde? Fazer a tal ressignificação. Mas um bocadinho despejar para ali tudo o que tivermos para despejar e pensar, bem, não sou a única pessoa a ter fracassos na minha vida, não é? E lembro-me que na altura o desafio dele era: eu desafio-te a fazer o teu CV de fracassos e a publicar aqui. Portanto, e houve pessoas que aceitaram, e surgiram. Foi no seguimento deste post que eu depois escrevi um artigo no meu blog com o meu fracasso, lá está, de ser assistente por conta própria, há uns anos atrás. Surgiu disto, porque eu, em vez de fazer um CV de fracasso, escrevi a história do meu fracasso enquanto assistente por conta própria, e foi daqui. Eu achei a ideia muito gira, então é aqui o desafio que eu deixo aos nossos ouvintes e também a vocês, se quiserem, Joana e Sara, é fazer este CV um bocadinho diferente.
Deixa-me só
Boa?
dizer que estavas a dizer isso do CV dos fracassos, e eu de repente olhei para o lado, e aqui no meu painel tem ali uma frase que está bastante saliente, que diz: ainda é muito cedo para ser tarde demais.
Ai, que bonito.
Só deixar
Ai,
esta
tão
nota,
bonito.
isso é tão bonito.
Não
Ainda é
é?
muito cedo para ser tarde demais.
Adoro. E pronto, e ficamos por aqui.
E é
É
isto.
isto. Bom, caros ouvintes, é mesmo isto. Chegámos ao final, portanto, esta frase não podia ter sido mais bem escolhida, não é? Para terminar aqui o episódio de hoje. Joana e Sara, obrigada mais uma vez pelas vossas partilhas neste tema que é delicado, não é? Faz-nos aqui rever algumas das nossas experiências, das nossas situações de vida que às vezes nos deixam um bocadinho mais vulneráveis. Portanto, agradecer-vos também as partilhas e espero que tenha sido útil para quem nos está a ouvir, que agora consigam olhar para os vossos fracassos com outra perspectiva ou até pensar um bocadinho sobre eles. Que tipo de fracasso é que eu estou aqui a ter mais presente na minha vida, não é? Como a Sara também estava a sugerir agora no final. Pode ser interessante. E já sabem, qualquer questão, dúvida ou sugestão, escrevam-nos para podcast@tiradagaveta.pt e até daqui a 15 dias. Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me a Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.